Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Abre aspas. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma religião. Em seguida, lembrou-se de ter ir com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. O mesmo disse da gula, virtude tão superior que ninguém se lembrava das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam as capas às urtigas e vinham alistar-se na Igreja Nova. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos de seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes e, como digo, as ocultas. A descoberta assombrou o diabo. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: "Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu?" É a eterna contradição humana. Fecha aspas. Esses são trechos do conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Eu sou Isadora Martins e esta é a segunda temporada do Lúgubres, O Diabo em Nós. Caos, tragédias, dor, sofrimento, doenças. Como explicar o porquê tantas vezes coisas ruins acontecem, mesmo com pessoas boas? A menos que haja algo, ou quem sabe alguém, que nos testa, provoca e castiga. Essa personificação do mal pode atender a vários nomes, origens e hierarquias em diferentes culturas, mesmo nos tempos mais remotos da história. É só pensarmos nos demônios do cristianismo ocidental, entre Belial, Beelzebu, Súcubos, Íncubos, cada um com seu estilo próprio de tentar e corromper a alma dos mortais. Enquanto nas crenças orientais temos os djins, yukais e rakshisas. Mas indiferente de sua origem, todos eles contam com algumas características similares. Corpos antropozoomorfizados, ou seja, que misturam partes humanas e animais. Chifres, dentes pontiagudos, feições macabras. Todas características que servem para reforçar essa ideia de algo corrompido e além do nosso mundo. Mas existe um desses seres que em nossos tempos, e com grande colaboração da cultura pop, acabou transcendendo toda a questão alegórica. Quando falamos do diabo, temos não apenas uma figura, mas uma ideia. Para nossa cultura, quando falamos do diabo, temos alguns nomes que servem quase como sinônimos. Satã, Satanás, Lúcifer, Capeta. Certamente você tem uma ideia dessa criatura como sendo o grande vilão dessa saga épica chamada Bíblia. Mas a verdade é bem mais granular e complexa do que qualquer texto que George Martin ou Tolkien possam nos apresentar. Precisamos ter em mente que a Bíblia está muito mais para um scrapbook cheio de recortes do que um livro sequencial e cronológico. Além disso, muitos escritos descobertos no decorrer da história, que podem ter influenciado de uma forma ou outra as crenças entre milênios, não foram incluídos na Bíblia. Essa é a diferença entre textos canônicos, aprovados pela Igreja, e apócrifos, considerados quase como spin-offs. Para quem já me acompanha, talvez se lembre do episódio 1 e 4 da primeira temporada, em que contei um pouco sobre a origem do conceito de demônios, Mas para quem está chegando agora ou precisando refrescar a memória, aqui vão alguns pontos relevantes. Satã, em hebraico, significa adversário, opositor ou acusador. E nos livros do Antigo Testamento é exatamente assim que a palavra aparece, como substantivo e voltado para outras pessoas. Em 1 Samuel 29, por exemplo, temos Davi mocado entre os filisteus para se esconder de Saul. Abre aspas. Os generais filisteus perguntaram: que fazem aqui esses hebreus? Despede esse homem, referindo-se a Davi, que volte ao povoado que lhe destinaste. Não desça conosco ao combate para que não se torne nosso adversário em plena batalha. Fecha aspas. A palavra original nos escritos hebraicos para se referir a Davi é Satã. Mas o contexto é claro em dizer que para os filisteus, aquele homem, de interesses opostos aos seus, estando entre eles na batalha, poderia ser uma ameaça, como um adversário. Quando chegamos em textos bíblicos como o de Zacarias e o de Jó, percebemos uma transformação no substantivo Satã para o Satã, com artigo. Em Jó, temos o prólogo no céu, que diz, abre aspas, certo dia, os anjos foram e se apresentaram ao Senhor. Entre eles, chegou também o Satã. O Senhor lhe perguntou, de onde vens? Ele respondeu, de dar voltas pela terra. Fecha aspas. Compreensível que interpretemos esse Satã como um indivíduo maldoso que corre pela terra e se mete numa cerimônia divina. Mas diversos estudiosos, como o Dr. Andrew Henry, da Universidade de Boston, nos trazem outra visão. Aqui, Satã está muito mais como uma função de um dos membros do Conselho Divino do que um sujeito que odeia Deus e seu trabalho. Em mais de um momento na Bíblia, temos esse cenário. Deus como juiz, algumas criaturas celestes como defensores e outras como acusadores. Se trata do tribunal divino. Afinal, a gente supõe que o julgamento final precise de uma estrutura imparcial, não é? Então, o Satã seria muito similar a o promotor, por exemplo. E ele estar dando voltas pela terra, um trabalho em nome de Deus, para observar os mortais que deveriam ser julgados. Sim, o Deus do Antigo Testamento era bastante vigilante quanto o que os humanos aprontavam pela terra. Ou seja, esse Deus, criador de tudo e todos, criou também seres divinos responsáveis por reproduzir e espalhar seu trabalho entre os homens e acima deles. Essas criaturas estariam além da moralidade humana, então não são boas ou más, mas testavam e disciplinavam os mortais quando necessário em nome de Deus. Mas o que aconteceu entre o substantivo em Samuel e a função inquisitorial em Zacarias e Jó? Esses dois últimos foram escritos durante ou depois dos cativeiros da Babilônia, período em que os judeus ficaram sob o domínio do Império Persa, sendo um dos muitos momentos de entrelace de culturas e crenças no decorrer da história. Os persas seguiam o zoroastrismo, religião do antigo Irã, uma das primeiras monoteístas e com uma visão de mundo bastante dualista. Eles viam o mundo como um campo de batalha entre o bem e a luz, Ahura Mazda, e o mal e a escuridão, Ahura Menil. A partir de então, o termo Satã começa lentamente a criar contornos de personagem. Muitos séculos se passam, entre outras diversas interseções culturais e linguísticas, até a visão de Satã ou Diabo chegar no Novo Testamento, sendo interpretado como um indivíduo, inimigo direto de Deus, causando além de tentações, doenças, morte e destruição. Ainda hoje, muitas vertentes cristãs, incluindo a Igreja Católica, continuam a reafirmar a existência de demônios como seres reais e intencionalmente perversos. Em 2018, em um documento tradicional do Vaticano chamado Exortação Apostólica, o Papa Francisco escreveu, abre aspas, estamos lidando com uma luta constante contra o diabo, o príncipe do mal. Não devemos pensar no diabo como mito, representação, símbolo, figura de linguagem ou ideia. Esse erro nos levaria a baixar nossa guarda, nos tornarmos descuidados e acabarmos mais vulneráveis. Quando baixamos a guarda, ele aproveita para destruir nossas vidas, nossas famílias e nossa comunidade. Fecha aspas. Mas independente da nossa crença a respeito, presumimos, por uma questão quase de lógica, que aqueles que vivem uma vida de devoção a Deus em função do bem estariam imunes desse mal, certo? Então como poderia um grupo de freiras dedicadas à educação de jovens na missão divina serem possuídas por demônios? Seria um sinal de que o mal está vencendo? De que ninguém estaria imune? As possessões vêm de muito antes do cristianismo e muitas culturas veem esse fenômeno por outro ângulo, nem sempre ligado a sofrimento e doença. Há aquelas que acreditam se tratar de espíritos da natureza. Algumas crenças pagãs experienciavam esse estado dissociativo como algo terapêutico. E é claro, as religiões de matriz africana nos trazem a possessão como incorporações por entidades de sabedoria. Existem até mesmo rituais sagrados para favorecer as possessões benéficas. Essas práticas foram chamadas de adorcismo pelo antropólogo Luc Deutsch. E é isso mesmo. O adorcismo seria o extremo oposto ao exorcismo. O próprio catolicismo teve seu flerte com esse lado positivo das possessões. Em Atos dos Apóstolos, é narrado no dia de Pentecostes a reunião dos apóstolos em celebração pelo renascimento de Jesus, quando são possuídos pelo Espírito Santo. Abre aspas. De repente, veio do céu um ruído, como o de vento de furacão, que encheu toda a casa onde se alojavam. Apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Fecha aspas. Na antiguidade, existem diversos relatos de casos de pessoas que afirmavam também terem sido possuídas pelo Espírito Santo e falarem línguas. Algo que ainda hoje é observado em religiões neopentecostais, por exemplo. Foi somente na Idade Média que essas possessões divinas passaram a ganhar uma interpretação maléfica, sendo consideradas invasões demoníacas. Mas não se engane, embora já houvesse um grande número de casos de possessões tanto nos evangelhos quanto nas comunidades, antes e durante a Idade Média, foi somente na primeira modernidade que as possessões, e aqui me refiro às demoníacas, se tornaram praticamente uma epidemia. Tanto possessões individuais como coletivas foram incontáveis nos séculos XVI e XVII, atingindo todas as camadas sociais, embora com grande maioria feminina.
Esse período de final da Idade Média e início da Idade Moderna, ele foi muito frutífero ali em uma produção demonológica.
Esse é Gabriel Braga, doutor em História, especialista em História Cultural pela Universidade Federal do Paraná, mais conhecido como um dos hosts do podcast República do Medo. A tese de doutorado do Gabriel é sobre as possessões demoníacas e exorcismos na França moderna, um prato cheio para o nosso episódio de hoje.
Isso tem uma origem na virada dos séculos 13 por 14, justamente um período que o historiador francês Alain Bureau ele vai chamar de virada demoníaca. Enquanto a arte vai se distanciando desses demônios e indo em direção ao sofrimento de Cristo, na produção letrada, essa produção escrita mais filosófica, teológica, né, mais técnica, se a gente puder chamar assim, o demônio vai virar o grande popstar, né? Então vários teólogos vão querer escrever sobre isso, sobre até onde que chega esse poder do demônio, em que medida ele pode atuar no nosso mundo, até que ponto ele pode influenciar a vida e a mente das pessoas. É muito interessante justamente esse período em que começa a proliferar. E não só casos de possessão, né? Mas os casos de bruxaria também tiveram essa explosão no final da Idade Média e início ali da Idade Moderna, essa primeira modernidade. Então é um período que rendeu muitos e muitos casos demoníacos. Então é um período em que a caça às bruxas ficou muito forte, em que essas produções, né, vários livros são publicados ensinando os teólogos a caçar as bruxas, né, ensinando os inquisidores a julgar uma bruxa. É também um período com a explosão da confissão. Então essas obras sobre o que é a confissão, como se confessar, as somas de pecado, né, o que é pecado, que tipos de pecado existem. É isso que está se falando, né, sobre esse mundo do pecado e da ligação com o demoníaco. E a bruxaria e a possessão demoníaca são efeitos desse grande interesse pelo demoníaco, se é que a gente pode chamar assim. É muito mais antigo, né, do que a Inquisição, é muito mais antigo do que os casos de possessão demoníaca, a visão da mulher como ligada ao mal, né, ao demoníaco. Isso às vezes precede até mesmo o cristianismo. Como a mulher já tinha essa visão, né, essa percepção de que a mulher seria inferior, o cristianismo abraçou isso com muita força no seu discurso teológico e no demonológico. Então sempre via as mulheres como mais fracas fisicamente espiritualmente, mentalmente, mas é que espírito e mente são coisas muito parecidas, né? Vamos deixar então, as mulheres eram mais fracas tanto física quanto espiritualmente, né? Então fisicamente aquela visão tradicional, né? Dizendo que mulheres são fracas, são frágeis, têm que ser protegidas ou controladas. E fracas espiritualmente, ali o espírito significando a consciência, a mente e a alma. Fracas espiritualmente, o que deixava as mulheres muito propensas a serem enganadas pelo demônio, a fazerem um pacto com o demônio, a serem ali engambeladas pelos estratagemas demoníacos que vão fazer com que elas caiam em pecado. Então a mulher é mais propensa, mais próxima ao pecado, mais próxima do mal. Daí quando a gente vai falar de possessão demoníaca, é muito significativo, né, o número de mulheres possuídas, porque é uma maioria esmagadora, né? Inclusive se a gente pensa no cinema, em coisas mais recentes, é muito difícil ver um homem possuído. São poucos filmes que abordam isso, né? Poucas séries, poucos livros. Até mesmo se a gente pega O Exorcista, né, o caso original era de um menino possuído, mas no filme virou uma menina.
No primeiro episódio da primeira temporada do Lúgubres, eu conto exatamente a história desse menino que inspirou O Exorcista, para quem quiser conferir.
Isso tem o seu significado. Então a gente pensando nesses casos de possessão, geralmente as mulheres aparecem como protagonistas por conta desse estigma, né, do sexo frágil, da proximidade com o demônio. Já era conhecido as bruxas, só que as bruxas são completamente culpadas, né? As possuídas não tanto, mas elas têm ainda uma certa culpa, porque elas são mulheres, elas ainda são frágeis, elas ainda estão propensas nessa visão, obviamente, teológica e demonológica, elas estão propensas aos ataques do demônio.
O machismo estaria tão introjetado em nossa sociedade a ponto de tornar nós, mulheres, mais sugestionáveis à influência do demônio, ou a ao menos acreditar inconscientemente nisso? Em contrapartida, não é à toa que a figura de poder que expulsa o mal é sempre masculina, não é mesmo? É nesse período, entre os séculos XVI e XVII, que a prática de exorcismo começa a se intensificar e diversos manuais são escritos para esse fim. No ano de 1614, a Igreja Católica publica seu primeiro rito oficial, De Exorcizandis Obsessis Ad Demonium, parte do Rituale Romano, de Paulo V. A cerimônia consiste em um conjunto de orações, esconjuros e ladainhas, bastante similar ao que encontramos nos filmes até hoje. Há também toda uma indumentária, gestos e símbolos que visam diferenciar as práticas dos rituais folclóricos, considerados superstição ou magia. O ritual católico teve apenas duas reformulações desde então, sendo uma em 1952 e outra em 1999. O conteúdo em si continua praticamente o mesmo. Na última versão, no entanto, o latim foi abandonado. Mas não era apenas a luta contra os demônios que a Igreja enfrentava. No século XVI, o catolicismo encontrou seu mais novo Satã, seu mais novo adversário. O movimento protestante, ou evangélico, como é mais conhecido por aqui. Nessa época, o catolicismo ainda tinha poder soberano sobre a sociedade, sendo algumas vezes até mais poderoso do que a monarquia. Assim, o clima de tensão entre as diferentes formas de fé ia muito além da disputa por fiéis, mas principalmente por poder político. Foi nesse cenário que, em 1632, estranhos eventos começaram a acontecer em um convento de freiras ursulinas, em Loudun, uma pequena cidade na parte ocidental da França, dividida entre protestantes e católicos. O imóvel em si já tinha fama de mal-assombrado antes mesmo das primeiras freiras chegarem na cidade. Mas agora, depois de diversos boatos de vultos pelos corredores e das freiras estarem sendo atormentadas pela visita de um íncubus, a movimentação no local ficava cada vez mais intensa. Chegavam padres e mais padres da região e de fora, e não demorou para que toda Loudun soubesse que as freiras estavam possuídas e passando por diversas sessões de exorcismo. Até que, certo dia, a população viu as portas do convento serem abertas para um espetáculo horrendo. As freiras xingavam, blasfemavam, uivavam e se expunham sem pudor, enquanto os padres esconjuravam demônios com a ajuda de água benta, crucifixos e outros aparatos. Rapidamente, uma multidão de curiosos foi atraída para o local. A pobre prioresa, Madre Jeanne des Anges, tão pequena e frágil, se contorcia para além do que sua corcunda parecia permitir. Também outras irmãs, como Claire de Sazilly, prima do famoso e respeitado cardeal Richelieu, se encontravam na mesma situação degradante jamais imaginada pelos populares que tinham as religiosas como professoras respeitadas da cidade. Relatos afirmam que as freiras tinham a face com coloração alterada, as línguas grossas e escurecidas projetadas para fora da boca. Elas pendiam os corpos para trás e as cabeças pareciam bater nas costas. Os braços giravam anormalmente nos eixos dos ombros e elas pronunciavam palavras em línguas desconhecidas. Em meio às ladainhas, as freiras deram o nome do responsável pela invocação dos demônios que as possuíam. Não que já não houvesse murmurinhos a respeito. O feiticeiro era Urbain Grandier, padre da igreja de Saint-Pierre-de-Maché.
Eu trabalho com 3 casos em possessões coletivas em conventos na minha tese, né? O caso de Aix-en-Provence, que é uma cidade no sul da França, o caso de Louviers, que é um pouco mais ao norte, e o caso de Loudun. Pensando aqui em algumas questões, de um modo geral, esses casos vão mostrar essas freiras jovens em conventos e o responsável pela possessão é o tal do padre feiticeiro, que é essa figura que não existia nos casos individuais, né? Na França a gente consegue falar em, assim, a grosso modo, em 2 ondas de possessão, uma que vai de 1560 a 1590 com casos individuais e uma que vai de 1610 a 1640 e pouquinhos, 1650, de casos coletivos. É nessa segunda onda que acontece nos conventos e que daí tem esse padre feiticeiro, geralmente o diretor de consciência, né, o confessor das freiras, essa figura masculina que tinha um grande poder ali no convento, essa figura masculina que controla o convento e que vai dizer para as freiras o que é o certo, o que é o errado, o que é pecado, o que não é, que vai dar a punição, né, a penitência para que essa freira possa ter os seus pecados perdoados. Então é uma figura de poder ali dentro do convento, porque obviamente era necessário ter uma figura masculina ali dentro para controlar essas mulheres, né? Como a gente falou antes, as mulheres eram vistas como essas figuras muito próximas do mal. Então, se não tem um homem perto, é muito possível que alguma coisa de mal aconteça. A grande questão das possessões em convento é que é justamente por conta da figura masculina que o mal acontece. Obviamente não 100%, né? Porque ainda sempre vai ter aquela culpa da mulher porque, ah, ela tá sempre pensando em sexo ou algo assim. Eles sempre vão conseguir extrair alguma culpa feminina ali das histórias, né? O que tem de diferente nesse caso? E é justamente a sua estrutura narrativa. É o jeito como ele acontece que faz com que ele seja tão fascinante, tão alvo de curiosidade, não só de pesquisas, mas também de filmes e livros. O que Loudun se sobressai, pra mim, é em especial o jeito como a história se desenrola. Porque é uma narrativa tão bonitinha, tão fechadinha, tão circular. Como assim? Então, Loudun começa com as freiras vendo uma bola preta passando no refeitório, né? Então elas veem uma bola levitando no refeitório. Depois elas começam a ver sombras, elas começam a ouvir coisas, panelas, né? Objetos se movem sozinhos. Depois elas começam a ver um homem que está sempre de costas. E quando elas finalmente conseguem chegar nele e veem quem ele é, a face dele se revela como a de Urbain Grandier.
Já falamos como nessa época a igreja estava lutando contra o movimento protestante e disputando o poder político. Uma das estratégias eram os colégios jesuítas, que visavam a educação dos nobres, únicos com recurso para se dar a esse luxo, e de formar leigos extremamente devotos aos interesses da igreja. Urbain Grandier, filho de um respeitável advogado e sobrinho do ainda mais respeitável cônego Grandier de Saint, era um jovem muito inteligente e merecia receber o melhor ensino que os jesuítas podiam oferecer. Aos 14 anos, entrou no Colégio de Bordeaux, onde passou mais de 10 anos como aluno, depois como estudante de teologia não graduado e depois de sua ordenação, em 1615, como noviço, mas faria sua carreira como padre secular. A diferença entre padres regulares, como os jesuítas, franciscanos e afins, e os padres seculares é que os primeiros pertenciam a ordens religiosas e estavam mais ligados aos trabalhos da fé e da aplicação dos dogmas sagrados, enquanto os padres seculares estavam sob o controle da coroa, exercendo um papel bem mais político. Como padre secular, o auspicioso Urbain Grandier teria, além de uma liberdade maior, a oportunidade de conquistar cargos de alta estima, como capelão, tutor ou até cardeal. poderia se envolver em missões diplomáticas, dentre outros cargos administrativos. Aos 27 anos, por volta de 1617, Grandier recebeu a oportunidade de exercer uma importante função na Igreja Saint-Pierre du Marché, em Loudun. Aldous Huxley, autor de Demônios da Loucura, uma das principais fontes desse episódio, nos conta um pouco mais sobre como os cargos religiosos eram vistos na época. A igreja representava a elite e um único recurso para aqueles que buscavam uma educação e um futuro de maior segurança financeira. E isso pesava imensamente mais do que qualquer vocação religiosa ou pretensão de elevação espiritual. Era como os concursos públicos de hoje, sabe? A estabilidade do cargo atrai muito mais aspirantes do que o desejo de exercer uma função em prol da comunidade. Assim, as práticas religiosas eram as obrigações diárias, os protocolos e regulamentos de uma profissão. Claro, não estou dizendo que absolutamente todos os religiosos não possuíam vocação e viam o sacerdócio dessa forma utilitarista. É sempre bom lembrar que as sociedades e os seres humanos são extremamente complexos em suas intenções, conscientes ou não. De qualquer forma, não era incomum que padres descumprissem o celibato. Até porque, no cristianismo primitivo, eles não eram celibatários. Os protestantes também não pareciam ter qualquer problema com a vida sexual de seus líderes. Então a questão era um debate na época. Embora, obviamente, não fosse de bom tom que um padre católico assumisse abertamente suas escapulidas. Quando chegou em Loudun, o padre atlético e charmoso de 27 anos já tinha uma opinião bem formada sobre o absurdo do celibato. Eloquente e com uma certa dificuldade em se manter calado, Grandier escrevia abertamente suas críticas ao dogma religioso, bem como suas ideias contrárias a grandes poderosos, como o cardeal Richelieu, primeiro-ministro de Luís III e importante figura nessa história. Logo, o pároco foi imediatamente aprovado pelas devotas locais enquanto levantava algumas sobrancelhas de seus maridos e demais poderosos da região. E esse cenário era um prato cheio para Urbain. Ele gostava da controvérsia e adorava ser motivo da ira de alguns e desejo de outros. Ele tinha casos com diversas mulheres, algumas até mesmo casadas, o que não seria um problema se ele não fosse tão espalhafatoso em seu modus operandi. À época, havia até mesmo prostíbulos específicos para religiosos. A questão não era assim tão mal vista, desde que fosse discreta. Mas discrição não era do gosto do anti-herói da nossa história. Os anos passavam, Urbain agregava mais e mais mulheres ao passo de mais e mais inimigos. Mas ele não estava satisfeito e apreciava novos riscos. Em 1623, Louis Tonquant, promotor público e um dos maiores aliados de Grandier, pede a seu amigo pároco que seja confessor da sua filha, a jovem e virginal Philippe Tonquant, e também que lhe desse aulas de latim, pois precisava preparar a garota para ser uma esposa virtuosa para um bom e rico pretendente. Philippe não era apenas jovem, bonita e de família nobre. Era talentosa, letrada e tinha classe. Um conjunto de fatores perfeitos para se tornar o mais novo tormento de Grandier. Óbvio que ele não poderia ceder aos seus desejos dessa vez, afinal ela era a filha do seu melhor amigo. Seria uma traição terrível e, justamente por isso, ainda mais deliciosa. Em certo dia, após diversas aventuras românticas entre aluna e professor, Philippe interrompeu a lição do padre para lhe informar que estava grávida. Foi o que bastou para que o interesse de Grandier pela jovem sumisse completamente. Um bastardo seria sua ruína. De repente, a jovem nem parecia mais tão bonita ou inteligente. Urbain passou a estar sempre muito ocupado para continuar dando aulas de latim para a menina, ao passo que ela se tornava cada vez mais reclusa. A família Tonquant tentou encobrir o escândalo e o promotor se tornava mais um importante nome na lista de inimigos de Grandier. Anos se passaram até o padre cair em sua própria armadilha. Ele se apaixonou por Madeleine de Brou, filha de um homem de grande fortuna que recusou todos os pretendentes e acabou passando da idade para casar, o que quer dizer que ela tinha não mais do que 20 e poucos anos. A senhorita de Brou era uma dessas mulheres misteriosas e de personalidade forte. Depois da morte de seus pais, tinha o desejo de entrar para um dos conventos disponíveis e abraçar a vida religiosa. Então ela foi se consultar com o padre Grandier para pedir uma orientação espiritual. O padre desencorajou a conversão da jovem senhora. Seu talento poderia ser muito melhor aproveitado em Loudun, não isolado em um convento. E quem acabou se convertendo foi Grandier. O homem apaixonado se tornou monogâmico e acreditava que seus sentimentos eram verdadeiramente abençoados por Deus. ele casou a si mesmo com Madeleine. Sim, ele fez o papel de padre e noivo na cerimônia particular e agora era um padre casado. Como você pode perceber, os escândalos ao redor do Urbain só se acumulavam. E o número de apoiadores diminuía conforme ficava cada vez mais difícil defender as atitudes do padre. Ainda assim, nada que lhe causasse alguma consequência.
Da minha pesquisa, né, o que eu posso dizer é... O padre Grandier, ele era extremamente contra o celibato. Né, ele tinha essas relações amorosas nada recomendadas a um padre com as mulheres da cidade, as viúvas, as jovens, mulheres para quem ele ensinava latim. E ele reuniu diversos inimigos. Ele até tomou um golpe de espada de um desses inimigos dele. Ele se opôs à política do cardeal Richelieu, né, aquele que a gente aprende na escola, né, que governava a França com o Luís XIII. Loudun tinha sido dominada por protestantes antes. E se a gente pega mapas da época, Loudun, ela era considerada uma cidade de maioria protestante. Por que o Grandier era tão popular? Porque o Grandier, ele ganhou a simpatia dos protestantes também. Porque ele era muito ativo politicamente e ele decidiu se opor à política do cardeal Richelieu de derrubar a dos muros. Quando chegam os funcionários do rei para derrubar os muros de Loudun, o padre Grandier, ele vai se opor.
Foi em 1632 que Urbain recebeu um convite inesperado. Se tratava de uma carta da irmã Jeanne des Anges, prioreza do convento das Ursulinas de Loudun. A freira contava sobre a terrível perda do diretor do convento, o cânone Mousseau, falecido há poucos dias. Como desde então, as irmãs estavam carentes da assistência espiritual de um novo diretor, que fosse tão sábio quanto o morto. Por fim, ela convidava diretamente Grandier a tomar o lugar do cânone e se tornar confessor do convento. A resposta de Urbain chegou em forma de uma breve e educada recusa. Ele se dizia indigno de tal posição e estava muito ocupado com suas obrigações da paróquia. Grandier jamais poderia imaginar o preço que essa recusa iria lhe custar. Jeanne de Bessieu nasceu em 1602, filha do rico barão de Cozet, Louis de Bessieu. Desde criança, sofria do que parecia ser sequelas de uma tuberculose óssea. Seu corpo era desproporcionalmente pequeno e as costas desniveladas apresentavam uma corcunda. A jovem extravasava a frustração da suposta falta de encantos físicos com um temperamento afiado, para não dizer desagradável. Seus pais não sabiam mais como lidar com a filha insolente e a mandaram para viver com uma tia, prioreza de um monastério vizinho. 3 anos depois, a garota foi mandada de volta, pois as freiras não podiam suportar o seu comportamento. Ela entrou para a Ordem das Ursulinas na cidade de Poitiers, onde tomou seus votos, adotando o nome religioso de Jeanne des Anges, e passou a viver como uma freira não muito dedicada, mas de família rica e influente o bastante para ser suportada por suas colegas. Quando se mudou para o convento de Loudun, a jovem demonstrou uma mudança de comportamento considerável, se tornando a favorita da prioreza na época. Mas o que parecia ser uma transformação inspirada por Deus era, na verdade, um plano meticuloso da ambiciosa Jeanne em ganhar a confiança da superiora e se tornar indispensável. Dessa forma, Jeanne recebia diversos privilégios, como acompanhar a madre nas conversas que tinha com os frades, sendo essa uma fresta para o mundo exterior do qual as freiras estavam privadas devido à peste que assolava a região. Jeanne se tornou uma referência no convento, de forma que quando a madre foi transferida para outra casa da ordem, sua indicação para ocupar o lugar de prioreza era mais do que óbvia. A freira, enfim, tinha um pouco de sua sede por poder e prestígio saciada, se tornando a chefe daquele pequeno castelo onde podia fazer valer sua vontade sempre que necessário. Dessa forma, podia também ficar quanto tempo quisesse nos portões do convento, conversando com seus amigos e vizinhos do mundo exterior. E eram nesses momentos que a nova superiora ficava sabendo de todas as notícias e fofocas da cidade. Afinal, não só de discutir santos, se vivia uma jovem senhora. E eram nesses bochichos de portão que Jeanne des Anges conheceu o fascinante e terrível senhor Urbain Grandier. E como você já pode perceber, o homem era de fato uma lenda. Tanto que mesmo sem nunca ter visto a figura do pároco, não demorou para que a prioreza passasse a sentir uma atração irresistível ao abominável padre. Urbain se tornou assunto comum entre as freiras ursulinas, uma fantasia deliciosa e inalcançável para as irmãs tão excluídas de qualquer possibilidade de descobertas carnais, ainda que feitas de carne, osso e hormônios. Meses e anos se passaram sem que Jeanne pudesse ter tido a oportunidade de encontrar seu amor platônico, e só podia ruminar a inveja que sentia ao saber das mulheres que tinham tido maior sorte, em especial Madeleine, que parecia ter de fato conquistado de vez o coração do pároco. Assim, quando o diretor Mousseau faleceu, a ideia de convidar Urbain para substituí-lo pareceu a deixa perfeita. Por isso, não foi nem um pouco fácil para Jeanne engolir a recusa impessoal de Grandier. Tomada pelo ódio e ressentimento, a freira decidiu chamar então um dos clérigos locais que mais tinha desprezo por Grandier, o cânone Mignon. Além da inveja que Mignon tinha da boa aparência e carisma do padre, era primo de Philippe Trancan, a jovem abandonada grávida por Urbain. Na mente da prioreza, o desejo romântico pelo padre passou a ser interpretado como uma luxúria diabólica. Grandier agora era um íncubus que invadia seus sonhos à noite e a provocava as mais indescritíveis indecências. Durante o dia, a freira confessava seus sonhos pecaminosos às outras freiras e, é claro, também o fazia no confessionário com seu mais novo diretor, o cânone Mignon. Não demorou muito para que as outras irmãs começassem a contar que estavam tendo sonhos similares, vendo vultos e ouvindo propostas indelicadas sussurradas em seus ouvidos. O padre Mignon estava cada vez mais certo de que uma presença diabólica estava se instaurando no convento. Tudo aquilo que estava acontecendo eram claras manifestações satânicas, e algo deveria ser feito imediatamente. Mignon passou a incitar cada vez mais horror nas freiras, reafirmando a presença de demônios e o perigo que todos ali corriam. Ele resolveu pedir reforços para padres exorcistas da região ajudá-lo na empreitada, e rituais de exorcismo passaram a ser diários.
Então, ela vai se tornar uma madre superiora muito jovem. Na sua biografia, ela reconhece a própria culpa no caso de possessão. Ela diz que, porque eu vivi anos em pecado, provavelmente aqueles anos em que ela volta para casa, não sabemos porque ela não especifica exatamente que pecados foram esses. Mas ela fala que viveu em pecado e ela se deixou levar pelos sonhos lascivos, os sonhos luxuriosos. Então, ela tinha aí sonhos sexuais e ela estava se culpabilizando por isso, né? Porque, enfim, não havia muita distinção para o pecado, né? Para manuais de confissão, se a gente pega, não tinha muita distinção entre o que você imaginava e o que você fazia, né? A intenção contava tanto quanto a ação. Eu sei que tem várias interpretações que dizem que ela mente, mas eu acho difícil a gente afirmar isso porque não tem evidência, sabe? Não tem prova para a gente, aqui ela admitiu que estava mentindo, não. Eu acho que a possessão dela foi um produto dessa época. Foi um produto dessa visão que culpabilizava a mulher, que é uma visão de culpabilização extrema, né? Uma cultura do pecado, uma questão de, você não pode nem pensar em sexo, nem sonhar com isso que já é pecado. Então ela é um produto dessa época. A questão é que ela foi utilizada politicamente, isso a gente não pode negar.
Todos os eventos parecem muito cinematográficos e artificiais, certo? Mas imagine você viver 24 horas por dia em um convento, lá fora a peste tomando conta da cidade, enquanto dentro o assunto central passa a ser sobre demônios e um homem mítico e destruidor de corações. Depois de tantas sessões de exorcismo, não duvido que as freiras passaram a acreditar que estavam de fato possuídas. Não duvido que a sugestão mental fosse tamanha a ponto de uma dissociação passar a tomar conta de suas mentes. Posteriormente, em sua autobiografia, a irmã Jeanne afirmava achar que só pudesse ser possuída por um demônio se fizesse um pacto, mas que percebeu estar errada. Ela interpretava seus desejos como demônios se insinuando em sua mente de forma tão sutil que por um longo tempo ela não acreditava estar possuída. Em suas próprias palavras, abre aspas, sentia-me insultada quando alguém mostrava que me suspeitava de ser possuída. E se alguém me falava sobre o fato de eu ser possuída pelos demônios, sentia uma grande cólera e não podia deixar de mostrar meu ressentimento. Fecha aspas. Mas os padres, em especial, um exorcista radical de Saint-Jacques, chamado Barret, não deixava espaço para qualquer dúvida da ação diabólica. Foi dele a ideia de abrir as portas do convento e tornar os rituais públicos. Afinal, o povo de Loudun precisava ver do que o diabo era capaz. Segundo Barret, Jeanne estava infestada de demônios, sendo 7 deles no total. Em outubro de 1632, o exorcista teve sua vitória expulsando Asmodeus do corpo da irmã, que estava localizado em seu baixo ventre. O método usado pelo padre para tal foi executado com a ajuda do boticário local, uma espécie de farmacêutico, e repetido inclusive nos exorcismos públicos em outras ocasiões. Se tratava da introdução de um clíster para lavagem intestinal, o que era considerado de certa forma também uma lavagem espiritual. Ou seja, sim, praticamente uma violação em praça pública. Mas as freiras já estavam praticamente acostumadas a serem tratadas como objetos de um circo sádico durante os ritos, fazendo malabarismos e emitindo relinchos para o entretenimento das multidões cada vez maiores que acompanhavam os eventos. Até por fim, os padres conseguiram a afirmação que precisavam. Os demônios, compelidos pelo poder do ritual de exorcismo, confessaram que haviam invadido os corpos das pobres freiras por meio de um pacto, realizado pelo pároco Urbain Grandier. Grandier foi formalmente acusado de feitiçaria e pacto com o diabo, o que, como vocês podem perceber, era algo muito mais sério do que a quebra de seus votos de celibato ou até mesmo seu auto-casamento. De início, Grandier deu de ombros para as acusações, afinal, nunca tinha sequer visto qualquer uma das freiras ou mesmo o convento. As acusações foram sendo levadas cada vez mais a sério à medida que as freiras continuavam manifestando as possessões e os incontáveis inimigos de Urbain percebiam a oportunidade de ouro que tinham de se livrar do pároco. Nessa época, ainda ecoava o manual legal de identificação, julgamento e condenação de bruxas, o Malleus Maleficarum, conhecido como Martelo das Feiticeiras. A história sobre ele é contada no episódio 2 da primeira temporada do podcast, e super recomendo que você ouça depois desse aqui. Segundo o manual, feitiçaria era um dos maiores crimes contra Deus. Os acusados deveriam ser torturados para confessar o conluio diabólico, pois à época, a tortura era não somente vista como a forma mais eficaz de se conseguir a verdade, como também a penitência capaz de salvar a alma daqueles que confessassem seus crimes e pedissem perdão a Deus. Mas se a alma ainda era passível de salvação, o mesmo não se pode dizer da carne. Uma pessoa poderia confessar feitiçaria, pedir perdão e ainda assim ser queimada na fogueira. Tudo dependeria das circunstâncias e das provas apresentadas. E as provas contra Urbain Grandier, como vocês verão a seguir, eram cabais. As primeiras acusações formais aconteceram em 1632, mas os trâmites, bem como os exorcismos em praça pública, continuavam se desenrolando por meses e anos. Afinal, apesar do grande número de inimigos, Grandier não era qualquer pobre curandeiro inoportuno de Loudun, mas sim um homem rico e influente. Após a denúncia formal do padre Mignon aos magistrados, Urbain se defendeu e pediu que as freiras fossem isoladas para provar que as possessões cessariam. O que aconteceu de fato, mas não por muito tempo. Quando as freiras voltaram a manifestar os fenômenos, tudo voltou a acontecer com ainda mais violência. A esse ponto, a acusação chegou ao principal e mais poderoso inimigo de Grandier, o cardeal Richelieu. Lembra que mencionei ele no início? O cardeal manda que o padre seja imediatamente preso. Em 1634, Grandier foi intimado a assistir e até realizar um exorcismo nas freiras de Loudun, mas nem com sua perfeita eloquência e carisma conseguiu convencer os magistrados. O principal objetivo dos exorcismos já não era mais salvar as freiras, mas sim condenar Urbain. Veja, indo contra um dos preceitos básicos do ritual romano, de que o diabo sempre mente e, portanto, não se deve acreditar em nada do que sai da boca dos possuídos, os padres de Loudun diziam que, se devidamente constrangido, o diabo é obrigado a dizer a verdade. Dessa forma, Grandier já estava condenado. Assim, ele foi virado no avesso em busca de marcas físicas que comprovassem sua relação estreita com o diabo. Segundo Malleus, feiticeiros costumavam apresentar um mamilo extra ou ainda marcas no corpo, como pintas, geralmente próximas às genitálias, que ao serem espetadas com agulhas, não provocavam nenhuma reação do bruxo. Grandier foi cutucado e furado tantas vezes que em determinado ponto ele já não reagia mais, provando então que ele tinha sim o sinal da besta. Mas o fim foi quando, em uma das sessões de exorcismo, a irmã Jeanne des Anges psicografou ou psicoxerocopiou, no caso, um documento que registrava o pacto diabólico de Grandier. Ao final, as assinaturas do padre e dos demônios com sangue, cada uma com uma caligrafia diferente. Urban foi então condenado à execução na fogueira, mas não antes de passar por longas e terríveis sessões de tortura, a fim de fazê-lo confessar para salvar a sua alma. Teria sido mais fácil para ele dizer o que os padres queriam. Ao menos, teria uma morte mais rápida. Mas Grandier permaneceu firme até o último segundo. Ele admitiu os pecados carnais, a rivalidade vaidosa com seus inimigos, mas negava o pacto com veemência. Geralmente, os condenados eram enforcados, para que morressem antes da aflição de serem queimados vivos. Mas Grandier não teve a mesma clemência. Ele sentiu as chamas totalmente consciente e sem nenhuma misericórdia.
Eu acredito que aquelas freiras acreditavam que estavam possuídas. Eu tomo a palavra delas como real, não de que elas foram realmente possuídas, mas de que elas acreditavam naquilo. O que eu considero assim em termos menos acadêmicos? Eu acho que elas realmente acreditavam que estavam possuídas, por conta de toda essa questão de culpabilização da mulher e tal, que a gente discutiu antes, de cultura do pecado. Então elas achavam que elas estavam possuídas. O Grandier virou um alvo, né? Porque ele recusou ir pro convento. Então talvez rolou ali também uma... aquela famosa dor de cotovelo, né? Uma coisa... pô, ele recusou se tornar o diretor espiritual do convento. Ele virou o alvo, né? E quando elas falam nele, pô, isso aí é maravilhoso pros inimigos do Grandier. Ó, as freiras estão acusando ele de ser feiticeiro. Pô, fechou. Agora a gente junta a Inquisição. Vamos juntar ali essa inimizade do cardeal Richelieu e tal. Pronto, a gente leva ele pra julgamento. Ele vai ser torturado até confessar. Se ele confessa, ele vai ser morto. Se ele não confessar, ele também vai ser morto, né? Porque, enfim, ele já tinha sua sentença pronta, tá? Aquele julgamento do Grandier foi uma fraude.
Muitas são as teses do que realmente aconteceu no convento de Loudun. Transtornos mentais, histeria coletiva, furor uterinos. Pessoas de grande influência social se aproveitando do seu status para fraudar evidências. Manipulação e sugestão de jovens. Talvez até se aproveitando de sua vulnerabilidade mental e pânico para alavancar ainda mais poder político. Ou simplesmente demônios. Depois da morte de Grandier, as freiras ainda sofriam com as possessões. O que era inexplicável para muitos. Foram ainda alguns anos até que tudo acabasse completamente. É dito que as freiras continuavam sendo atormentadas por vozes, mas também pelo remorso de que, apesar dos demônios, sabiam ter pecado. Diversos párocos envolvidos no caso também foram assombrados nos anos que seguiram. Alguns tinham visões terríveis, outros morreram de forma prematura, cheia de dor e sofrimento. Seria a vingança maligna do espírito de Urban? Um castigo de Deus, ou ainda, o peso de suas próprias consciências.
Esse caso de Loudun, né, ele se torna o caso mais bonitinho no sentido da narrativa, sabe? Que daí vai pegar século XIX, o pessoal só tá falando de Loudun dentro e fora da igreja, né? Mesmo quando a gente pega na psiquiatria, psicólogo e tal, todo mundo quer falar de Loudun. Século XX vai virar livro, né? O Aldous Huxley vai virar filme, né? O Foucault vai falar de Loudun. Então tá todo mundo interessado porque é o caso mais estereotipado. É o caso mais, olha, a coisa vai acontecendo gradual, né? Então é uma bola no refeitório, é um cara, sombras, né? O cara que se vê de longe, de repente... o padre, e daí um julgamento. Então ele vai acontecendo de uma forma escalonada, que quando você conta a história narrativamente, ela é muito interessante, porque o demoníaco vai escalonando, começa com só um pouquinho, daqui a pouco você tem freiras convulsionando, levitando, cuspindo coisas, e se agitando e sendo observadas por um público, né? E isso, caramba, foi muito relevante, porque segundo o manual de possessão, né, o ritual romano, que é de 1614, o caso de Loudun da década de 1630, tá? Então já fazia 15 anos, pelo menos, que o ritual romano estava publicado. E lá dizia que não era para ter público em exorcismo, mas tinha público pra caramba. Pô, Loudun, eles botaram grades, o pessoal ia lá para assistir as freiras convulsionando, sendo exorcizadas atrás das grades. Era um espetáculo. A consequência maior foi dar um modelo narrativo para a possessão, que daí as próximas todas vão seguir um modelo narrativo muito parecido, as pessoas vão investigar. Eu acho que as consequências de Loudun excedem o catolicismo. né? Porque vai ser a igreja, a medicina, todo mundo vai estar interessado o que aconteceu ali em Loudun. Não só católicos, mas protestantes também, né? Ele vira o grande alvo de pesquisas, de investigações. E aí o pessoal fica muito, muito maluco, porque realmente o caso de Loudun é muito interessante.
O caso de Loudun ficou marcado na história como um grande fiasco dos exorcismos católicos, fazendo com que o Vaticano passasse a ser muito mais cauteloso quanto à permissão de exorcismos, além de regras rígidas a respeito de como identificar de fato uma possessão, diferenciando-a de doenças mentais, histerias coletivas e interesses particulares. Dom Gabriele Amorf, um dos principais padres exorcistas contemporâneos, afirma que somente depois de descartadas todas as possibilidades médicas e com diversos checklists pré-estabelecidos de sinais demoníacos, o exorcismo pode ser realizado. Claro que nada é perfeito. Outros escândalos menos espetaculares do que Loudun ainda ocorreram envolvendo demônios e exorcismos. Um dos mais famosos é o caso da jovem alemã Anneliese Michel, que faleceu depois de diversas sessões infrutíferas do ritual de exorcismo em 1976. Da mesma forma que não podemos nos enganar achando que todos aqueles que testemunharam os eventos de Loudun de fato acreditavam nos demônios e que todas as atrocidades ocorridas faziam sentido, não podemos achar que hoje, séculos depois, estamos imunes de situações tão terríveis quanto, por mais que a sua maneira mais contemporânea de ser. E para fechar, eu quero citar uma passagem do livro Demônios da Loucura, de Aldous Huxley. Abre aspas. O encanto da história e sua lição enigmática consistem em que, de uma época a outra, nada muda. E, no entanto, tudo é completamente diferente. Para o pensamento e a tecnologia, para a organização social e o comportamento, as diferenças entre ontem e hoje são sempre periféricas. No centro, permanece uma identidade fundamental. Fecha aspas. Lúcubres é um podcast sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Todas as referências estão na descrição. Esse episódio foi feito em parceria com a Maremoto e faz parte do edital de 2021 da produtora. Roteiro, Isadora Martins e Daniel Miller. Participante convidado, Gabriel Braga. Edição e sonorização, Tamires Pistoresi. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de produção, Danilo Santana. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral Maremoto, Paula Weinberg. Siga Lúgubres nas redes sociais. Basta pesquisar por Lúgubres Podcast ou acessar pelo link na descrição. Eu vejo vocês em breve.
Este podcast foi editado pela Maremoto.